Fala, gibizeiros e gibizeiras! Você está no meu, no seu, ou melhor, no gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Pomieri e hoje, queridos ouvintes, vamos voltar a falar de X-Men aqui, dando continuidade aos arcos sequenciais que estamos fazendo. E hoje vamos falar do Busca de Legião, né? Vamos falar desse arco incrível que antecede um outro arco gigantesco, incrível, na verdade, uma mega saga que vai anteceder a saga, a era de uma. A Era de Apocalipse. E para falar comigo sobre esse assunto bacanudo hoje, eu tô trazendo uma pessoa especial aqui, já veio outras vezes aqui no Gibi Nosso Cada Dia. Eu tava ansioso para voltar a gravar com ele, que é um cara que eu admiro demais, lá do podcast Utopia X, Henrique. E aí, meu querido?
Fala, Léo, e fala audiência do Léo. Muito bom estar aqui de volta no Gibi Nosso. E eu também tava esperando ansioso por uma pauta para eu poder te mandar uma mensagem para me chamar. Porque anos 90 é uma coisa que eu tô distante de reler, né? Eu tô indo, conforme a gente avança lá no Utopia X, na releitura da Era Claremont, até chegar nos anos 90. Aí quando você citou a Busca de Legião, eu pensei, putz, esse é curtinho e eu amo essa história. Então não tinha como não me candidatar para essa missão.
É, isso aí. Cara, esse arco, ele é muito bacana, né? Aqui no Brasil, eu lembro quando a gente era moleque, e quando esse arco chegou aqui pra nós, né, na revista Fabulosos X-Men e tal e tudo mais, a gente ficou meio assim, né? Cara, que porra é essa? Quem que é esse Legião? Porque as histórias dos Novos Mutantes, que foi onde o Legião figurou naquele seu início de carreira, e depois, quando ele teve aquele evento dentro da saga da Ilha Muir, por exemplo, as revistas dos Novos Mutantes, elas não ficavam dentro da revista dos X-Men no começo, né? Era na revista do Hulk, era Super Aventuras Marvel, era meio separado, né? Até a gente ter noção de quem que era o Legião. Quando a gente leu esse arco, e já esperando o que ia acontecer por causa da Era do Apocalipse, que já era anunciado na revista Wizard, as outras revistas de curiosidades da época que já estavam chegando aqui, o pessoal sempre já avisando, vai acontecer isso, isso, isso. Na época, pelo menos pra mim, né, não foi aquele arco que, beleza, eu li, é bacaninha e tal, tem aquele quebra-pau do jeito que eu gosto e tal, mas passou batidão, sabe? E aí, relendo agora pra gravar esse cast aqui, eu falei assim, cara, como essa história é legal. Ela traz muita coisa bacana, né? Ela traz muito daquele revival do Xavier com o Magneto, que todo mundo queria entender mais um pouco dessa amizade deles, né? E aqui a gente tem um aprofundamento dessa amizade deles. Então, antes da gente começar, o meu querido Henrique, você tá dizendo aí que você tá acompanhando aí, relendo essas sagas anos 90 e tal. Você já tinha lido, na primeira vez que você leu, você já tinha gostado desse arco, você já tinha achado bacana?
Cara, sim, inclusive eu tenho uma historinha pra contar sobre minha leitura de, não só do Busca de Legião, que na Abril saiu como saga do Legião, né?
A saga do Legião, isso, é diferente.
É, se a gente procura na internet, a gente acha traduzido como Busca de Legião mesmo, que é uma tradução melhor pra Quest, inclusive. Quando eu tava lendo, assim, eu li as histórias dos X-Men nos anos 90, e eu admito, eu não gostei dos anos 90 com os X-Men, né? E muito porque eu tinha um problema com histórias dos anos 90. Eu não cresci lendo os anos 90, né? Eu cresci muito mais lendo as histórias dos anos 2000. Então, eu fui pegando histórias dos anos 90 depois, e quando eu cheguei, e eu sempre tinha, assim, um baque, né? Até um contraste, assim, você que leu bastante na época, Léo, e eu que li depois, a minha reação com essas histórias foi muito mais de, tipo, um baque negativo, no sentido de, nossa, eu tô achando tudo muito exagerado, o tom das histórias, a arte, não era uma coisa que dialogava muito comigo.
Uhum.
Desculpa. Só que aí, aí na leitura, eu não curti, tô sendo sincero até, os anos 90 não foi uma coisa que me pegou quando eu li.
Uhum.
E posteriormente, e aí eu segui com essa má vontade, assim, com os anos 90, né? Não só em relação a X-Men, a outras coisas também. Por exemplo, sou um grande fã do Morrison. Quando eu tentei ler a Liga dele pela primeira vez também, mesma coisa. Eu não consegui dialogar, aquela história não dialogava comigo, muito por conta da arte, a diagramação da página, uma coisa que era muito, muito insana, assim. Até eu me perdi às vezes na direção que eu tinha que tomar da história e tudo mais. Enfim, não era uma coisa que dialogava comigo. Posteriormente, eu fui pegando coisas dos anos 90 pra ler e fui lendo com mais paciência e sem a má vontade, porque eu admito, eu tinha uma má vontade com histórias dessa época. Até gosto de contar isso pra pessoas que talvez tentaram ler também histórias dessa década, como eu, com certa má vontade, ou com estranhamento, ou num sentido de, isso aqui pra mim não é bom, sabe? E eu, quando eu revisito histórias dos anos 90, quando eu dei uma segunda chance pra histórias dos anos 90 com mais paciência, aí eu passei a curtir. Então, por exemplo, a Liga do Morrison, que eu acabei de citar, foi uma coisa que, quando eu tentei ler de novo, eu li com mais atenção, com mais paciência, com mais boa vontade, e eu gostei muito. É uma das coisas que eu mais gosto, assim, da DC, e é coisa ali muito da linguagem dos anos 90, né? Apesar de já ser no finalzinho dos anos 90. E, enfim, dito tudo isso, só pra apontar que eu não sou um grande fã, que eu não sou um grande fã da década de 90 pros X-Men, porque quando eu li, eu não gostei, mas eu reconheço que eu li com uma má vontade. Então eu tô muito curioso pra reler toda essa década e com uma, assim, na ordem cronológica certinha, com já uma maturidade pra pegar essas histórias sem essa má vontade que eu citei e curtir, assim, ou ter até uma... Ou até não curtir, mas com mais propriedade no meu olhar pra coisa, né? Só que Busca de Legião foi uma exceção nisso, né? A primeira vez que eu li todas as histórias dos anos 90, essa foi a história que eu mais gostei, assim. Eu não curti no geral, mas tem histórias dos anos 90 que eu gostei até nessa primeira leitura que eu fiz, né? Só que Busca de Legião foi uma exceção completa, assim. A primeira vez que eu li, eu já gostei muito. Achei, assim, bem melhor do que vinha acontecendo antes. Até acho que por ela ser mais curtinha, ela não foi atrapalhada até por uma questão que até você citou nos últimos episódios que você fez de algumas sagas com o Inácio, que era um editorial, às vezes, puxando e forçando muito os autores a criarem um vilão bombástico, uma situação muito mirabolante e tudo mais. Acho que Busca de Legião foi mais controlada nesse sentido, né? Então, até os autores até tiveram mais espaço para escrever histórias melhores, assim, edições melhores em si, né? Porque eu acho que todas as edições são muito boas. As da X-Factor talvez sejam as mais fracas, as que iniciam a coisa toda, né? Mas ainda assim, eu não acho elas ruins. E, enfim, a primeira vez que eu li, eu gostei muito, e agora na releitura eu gostei mais ainda dessa história.
Ah, cara, legal demais saber disso. É aquela coisa, né? Quando a gente vai ler alguma coisa mais antiga, é o que eu vivo sempre falando. Nós não podemos usar do anacronismo, né? A gente não pode ler um gibi desse período, né? Sem levar em consideração a época editorial dele, porque senão realmente, depois que a gente se torna adulto, nós estamos com outra cabeça, às vezes o gibi de fato, né? Nós, conforme vamos ficando adultos, nós queremos racionalidade em tudo que a gente faz, que a gente lê, que conhece, né? E aí é nesse momento que às vezes a nostalgia acaba apontando, né? Mas nós também, ao mesmo tempo, depois de experiência, também não podemos ser blindados pela nostalgia 100%, né? Eu comentei isso no episódio do Aliança Falange, que ali é um ponto fraco no meio das sagas dos anos 90, porque a gente percebe um Nicieza e um Lobdell bem cansados ali já, da correria que era imposta para eles, né? E talvez um dos motivos de a Busca de Legião ser um arco mais coeso, mais pé no chão, é porque ele teve, além de ele ter tido o apoio de caras como o Mark Waid na criação desse arco, que depois o Mark Waid é um dos pilares da Era do Apocalipse também, aqui nós vemos o Scott Lobdell e um Fabio Nicieza com uns roteiros bem mais comedidos, trazendo de volta um vilão que foi problemático para os Novos Mutantes, um vilão extremamente poderoso, né, que está ali, que foi difícil de ser derrotado pelos Novos Mutantes e o Xavier. A parada foi extremamente difícil de ser resolvida. Um garoto que, tipo assim, a gente chama de vilão, né? Mas quem que é o Legião também seria interessante aí falar pro querido ouvinte. O Legião, ele é filho do professor Xavier, né? Do professor X, com a Gabrielle Heller, né? E a Gabrielle Heller é uma das mulheres, né, que o Xavier tratou no período que ele e o Magneto, né, no caso ainda era Magnus, eles trabalhavam num local em Israel que cuidava de refugiados de guerra, né? Então eles eram doutores lá, eles cuidavam de todo mundo. O Xavier, com o tempo, usando dos seus poderes telepáticos para tratar da moça tal, e tudo mais, chegou uma hora que eles acabaram meio que se apaixonando. E o David Heller, que é o Legião, ele nasceu dessa união. Só que o Xavier nunca ficou sabendo que esse garoto era filho dele. Ele foi saber só depois, lá no arco dos Novos Mutantes, onde que o Legião, de fato, aparece. Desde o começo, desde a primeira edição dos Novos Mutantes, é citado já direto para Moira que o David é filho do Xavier, mas isso daí só demora um tempo para ser revelado pro próprio Xavier, quando isso acontece. E aqui, esse arco do Legião, trazendo de volta, né? Eles pensando em trazer esse vilão de volta, né? No caso, é um vilão seguro de se trabalhar. Porque tem, assim como o querido ouvinte que está acompanhando aqui o Gibi Nosso de Cada Dia deve ter ouvido no episódio que a gente fala da saga da Ilha Muir, o David Heller, ele tinha sido pacificado. Só que quando aparece o Senhor das Sombras, o Senhor das Sombras vai lá novamente e puxa, né, todo o mal do David Heller para fora. Inclusive o David Heller que mata a Sina. Né, ele mata a Sina, enfrenta os X-Men e no final das contas também é derrotado, mas ali ele estava possuído pelo Senhor das Sombras. E depois que acaba todo o evento da saga da Ilha Muir, o David Heller volta de novo para o seu estado catatônico e estava lá num hospital em Israel, né? E a escolha de trazer esse vilão eu achei muito interessante, porque ele, além de ser extremamente poderoso, né, ele tem poderes absurdos, né, ele é fácil de se trabalhar no meu ponto de vista, né? Você consegue mover a cronologia mutante e todo o peso que ela teve até esse momento, né? E coloca um desafio do nível dos X-Men. Vale lembrar que nesse período pós-Aliança Falange, né, houveram-se rupturas novamente, né, aquela parada de equipe azul e dourada já não estava fazendo tanto mais sentido. Você via misturas em ambas as revistas, já estava rolando mistura das equipes em ambas as revistas, né, o vírus legado ainda estava ativo, né, estava lá o Fera, o Professor Xavier e a Moira MacTaggert correndo ainda atrás de achar uma cura para o vírus legado, né, que já tinha matado alguns mutantes, e inclusive algumas das descobertas sobre o vírus legado ainda não havia tido tempo do Ciclope e da Jean comentar isso daí com todos eles, porque as coisas aconteceram muito rápido nesse período, né, como a gente falou no episódio anterior, né, do Aliança Falange, tem todo aquele detalhe da viagem no tempo, né, dos seres, a viagem no tempo do ser, né, eu tô falando do ser, mas não seria o termo correto, querido ouvinte, seria, por exemplo, a alma do Ciclope, da Jean, viaja pro futuro, entendeu, e a alma deles estão em duas personalidades lá que acabam criando o Cable no futuro. No episódio anterior do Aliança Falange, a gente explica melhor sobre isso, e lá eles presenciam o começo do vírus legado, esse tipo de coisa. Então o vírus legado ainda é uma ameaça aqui. E do Aliança Falange para cá também tem o detalhe da criação da Geração X, né? Uma nova equipe de jovens, né, que tecnicamente se inicia ali naqueles eventos do Aliança Falange. Então, não deixem de ouvir também o episódio do Aliança Falange. Aqui, quando a gente vai começar os eventos aqui do Busca por Legião, antes de começar o evento em si, né, antes do Legião acordar de volta do estado catatônico dele e começar a sua busca, né, no caso, nós temos algumas revistas que começam a resolver certas pontas soltas. Uma dessas pontas soltas a gente está falando da Mística. A Mística quer se vingar do Legião. A Mística, ela está completamente doida. Mas antes dela se vingar pro Legião, a gente tem uma edição, né, do X-Men Unlimited, onde que é meio que revelado que ela é a mãe do Kurt, que é o Noturno, aquele novelão, né, relacionado à vampira também. E no final dá a impressão que a Mística morre no final da edição. E o que depois se prova que a Mística não morre tão facilmente assim. Temos embates do Gambit com o Dente de Sabre, porque o Dente de Sabre sabe aquele segredinho do Gambit que a gente só vai descobrir lá na frente, né? Que é aquele segredo de que o Gambit ajudou o Senhor Sinistro, né, a mostrar onde que era o turno dos Murlocs pros carrascos. Então tem mais esse detalhe aí também. Nós temos também a resolução, né, das personalidades da Psylocke, né, e da Revanche, né, no caso, que fica, isso daí fica pré-definido agora para sempre, né. A gente tem o Arcanjo, né, perdendo um pouco daquele ódio como ele tem, ele se apaixona pela Psylocke nesse período aqui também. E a gente tem também a minissérie da Vampira, onde que a Vampira meio que confronta o passado dela, né, durante um período que ela precisa ficar sozinha, uma minissérie em 4 edições muito legal. A gente tem também nesse período a minissérie do Gambit, que o Gambit volta lá pro seu passado para confrontar seu passado também. Nós temos também a minissérie em 4 edições do Bispo, né, do Bishop, né, que é bacana pra caramba também, que explica um pouco, que depois vai fazer mais sentido para nós lá em Era do Apocalipse, porque ele se torna uma anomalia cronal, né, ali naquele futuro. Mas guarda essa informação do Bishop lá pro futuro. E aí, a busca do Legião, propriamente dita, começa depois desses eventos. Um evento só que eu gostaria de citar antes de começar esse evento, que inclusive é uma das histórias mais legais aí desse período que eu gosto muito. Nós temos a história do Homem de Gelo com a Vampira, né, que é uma história bem bacana. O Henrique, eu vi o Henrique postando sobre isso e até gostaria de perguntar a opinião dele, né? Antes da gente começar a entrar no arco, em específico do Busca do Legião, o que você gostaria de falar sobre essa história, cara? Porque ela é uma história, assim, bacana demais, né? Existem histórias de 25 páginas dos X-Men que valem por arcos inteiros. O que você acha dessa história da Vampira com Homem de Gelo?
É, cara, inclusive, achei curioso como eu nunca esqueci essa história, assim. Tem várias histórias dos anos 90 que eu acabo esquecendo. Até, por exemplo, a X-Men 38, que eu não lembrava dela quando eu abri pra ler. Eu lembrei, porque eu lembro de ter gostado muito, que é aquela edição que tem personagem por personagem. É até uma edição que organiza a casa, assim, né? Pro leitor pegar como tá cada personagem, como tá a trama pessoal deles, as angústias que eles estão passando e tudo mais, né? E até retomar um ponto, até retomar alguns pontos, né? Entender o que a Vampira tá passando, o que o Bob tá passando, o que o Gambit tá passando, enfim. Só que essa edição do Homem de Gelo com a Vampira indo visitar os pais dele, essa ficou gravada na minha memória, assim, né? E é até uma história que a gente tem histórias assim, que nem você disse, né? Uma edição só, que às vezes são até mais potentes do que todo um arco, toda uma saga que marca mesmo o leitor, né? E tem toda essa história, tem toda aquela simbologia, né? Ela começa com o Homem de Gelo fazendo todo um castelo de gelo gigantesco, assim, né? E aí depois ele vai contar a história de como quando ele era criança, o pai dele ia fumar, então ele acompanhava o pai dele, e aí eles iam até a praia, e ele fazia um castelo de areia, e o pai dele repreendia ele, falando que não valia de nada fazer aquele castelo de areia, que era bobagem, que perder tempo com coisas como imaginação não levava ninguém a lugar nenhum, né, que não era uma coisa prática e tudo mais, né. E na história a gente vai ver que o pai dele ele é preconceituoso, assim, em diversos níveis, né, e tem toda uma discussão ali dentro depois do jantar. E é curioso que quando o Bob perde a cabeça e começa a gritar com o pai dele também, e os dois começam uma discussão muito forte, a Vampira fala com todas as palavras, né? O Bob já falou muita coisa de você, falou que você era isso e aquilo. Ela até ressalta os pontos positivos que o Bob falou do pai dele. E aí ela disse, mas ele nunca tinha me contado que você era um racista, ou que você era um preconceituoso, né? E aí fecha a cena assim, né? E depois conclui a edição com os dois na praia de volta, e o Bob fazendo um castelo de areia, só que colocando a bandeira dos X-Men naquele castelo de areia, né? E a mensagem de que não é perda de tempo você dedicar tempo a coisas como a sua imaginação, porque a partir da imaginação que a gente pode sonhar, e é a partir de sonhos que a gente pode começar a fazer com que um novo mundo, um mundo melhor, seja possível, né? E é uma história assim, solta, se a gente quiser ler a Busca de Legião sem essa história, até tá meio que à parte, né? Só que, ao mesmo tempo, tematicamente, ela bate muito com a Busca de Legião, porque na Busca de Legião a gente vai ver muito um papo sobre o sonho do Xavier, né? Uhum. Então é uma história muito forte, assim, até pra também discutir sobre o ato de sonhar em si, né? Acho fantástico, assim, essa edição.
Não, é incrível, né? Eu sempre falo pra todo mundo, quando a gente vai ler, vamos lá, Batman, todas as mudanças de status quo do Batman acontecem em arcos ou sagas. Nos X-Men, não. Nos X-Men tem uma edição, uma avulsa, lá do nada que acontece alguma coisa muito importante naquela edição avulsa, né? E isso daí só vai parar lá quando começar a fase Morrison mesmo, porque aí dali pra frente você pode só acompanhar os arcos, porque aí se tornou uma parada editorial mesmo, um costume editorial, né? Mudar o status quo dos personagens, das equipes, em sagas, mega sagas, em arcos e tudo mais. Aqui nesse período dos X-Men ainda, essa fórmula do Claremont ainda, de contar as histórias dos X-Men, ainda é meio que mantido pelo nosso querido Scott Lobdell e pelo Fabiano Cieza, né? Eles tiveram, obviamente, aqui nesse com esse apoio do Mark Waid, mas eles conseguiram trabalhar de uma forma onde que eles mantiveram aquela parada. Bom, essa é uma edição de descanso, entre aspas, mas vamos fazer essa edição valer. Então essa edição acabava valendo e trazendo uma importância muito grande, né? Quem vê nós falando aqui sobre esses arcos dos anos 90 e pega meio desavisado, porque às vezes está muito acostumado em ver galera no YouTube falando mal dos anos 90, aquela parada, acho que tudo é ruim. E tá longe de ser verdade isso, porque nós no meio de de sagas, arcos, né, ou interlúdios, a gente encontra histórias como essa, entendeu? História, uma história importante para qualquer fã de X-Men conhecer, né? E essa é uma história legal porque ela traz uma carga também de que a vampira tá ajudando o Bob, tá junto com ele, justamente pelos eventos do que acontece durante o arco, na minissérie de quatro partes da vampira também. Entendeu? Que a princípio, né, também seria para mover um pouco mais a personagem, porque a personagem estava com um auge, entre aspas, de popularidade nesse período, né? A vampira, a galera estava curtindo bastante, né? Ali naquele período de 1994, né? Porque o arco começa aqui em 94. E uma coisa que é legal nós falarmos também dessa introdução aí, essa chegada antes de começar o arco por si só, é o destino da Tempestade. A Tempestade é convocada, né, para prestar seus últimos tributos, né, últimas homenagens a seu antigo tutor e homem que cuidou dela, o Archibald, né? E esse cara foi o cara que ensinou, acolheu a Tempestade quando os pais dela morreram, ensinou ela a ser uma ladra, ensinou todos os segredos das ruas para a Tempestade. A Tempestade vai visitar o seu antigo mestre junto com o Gambit e a Jean, e ele faz um pedido para ela, fala assim, o negócio é o seguinte, eu preciso que você me ajude a colocar essa molecada no eixo e eu quero que você comande eles, porque eu tenho um menino com potencial, mas ele tá se perdendo. Essa história também eu gostei bastante, porque ela tem todo um desenvolvimento de legado e mais uma vez mostrando que a Tempestade, ela tem esse aspecto de assumir responsabilidades para ela. Ela já havia feito isso com os Morlocks, né? Já tinha feito em outras vezes o fardo de se tornar líder dos X-Men, de liderar uma equipe de campo, e aqui mais uma vez ela toma esse fardo para si, né? E é muito legal porque esse combate todo que a Tempestade tem com os vilões, a tentativa dela de convencer o garoto a seguir os passos do mestre e tal, e cuidar dos outros meninos, porque na verdade eles eram uma família das ruas, também é muito legal isso daqui, né? Os trabalhos feitos junto a personagens como a Tempestade, no meu ponto de vista, aqui também foram muito legais, né? Então são histórias assim que vão passando, tipo, para quem tá lendo também X-Factor nesse período também, tem a famosa luta do Fortão com o Blob também, que é uma das histórias icônicas aí do X-Factor nesse período também. Tudo antecede o arco do Busca por Legião. Aí, a gente chega agora, chegando no arco para falar do arco em si, o Busca do Legião. Eu gostaria de perguntar pro meu querido Henrique, o que que ele acha, né? Nós começamos a acompanhar vislumbres do passado ali. Por que que acontece? As personalidades do Legião, né, que as personagens principais que o Legião tem, né, no caso, elas resolvem se unir, que é o Jack Wayne, Karame e a Cindy. Elas se unem e se tornam uma personalidade só. As imagens, alguns personagens começam a ter imagens do retorno, entre aspas. Eles não entendem isso como retorno, mas entendem que é o Legião. Por exemplo, a gente tem uma edição que o Adam Extreme, né, entre aspas, o Legião aparece para ele, pelo menos em visões e tudo mais. Só que o poder do Legião é tão poderoso que a pirotecnia é pirocinésia, né, aquele poder que é um dos poderes que o Legião tem, né, acabam atingindo a ele também nesse tipo de embate. E as pessoas, nós, como leitores naquele período, né, e depois aqui relendo, a gente começa a perceber, pô, alguma coisa tá acontecendo, o Legião meio que tá voltando. E a história volta pro foco do Legião porque a Mística retorna e quer se vingar do Legião, ela quer matar o Legião de qualquer jeito, né? E porque ela quer se vingar da Cina e tudo mais que a gente já viu lá na saga da Ilha Muir. E o Legião, com o tempo, ele também, dentro da cabeça dele, ele começa, né, a, como nós podemos dizer, passar dentro dos sonhos do Xavier, das visões do Xavier. O Xavier está se sentindo muito arrependido do que ele fez no final de Atração Fatal com a mente do Magneto. Então, ao mesmo tempo, ele fica pensando o tempo todo e conversando com uma projeção mental do Magneto, né, que da própria cabeça do próprio Xavier, sobre o que teria dado certo no passado ou não se eles tivessem conseguido se suceder com o sonho de cada um. O sonho de dominação do Magneto ou o sonho de convivência pacífica dos mutantes com os humanos. E o David Heller, com esse poder dele mesmo, ele lá em estado catatônico, ele presencia tudo isso daí e é compelido, entre aspas, pela vontade de ajudar o pai dele. Só que ele só é desperto quando ocorre a tentativa de assassinato dele pela mística. Aí eu pergunto, meu querido Henrique, quando nós começamos a contemplar esse sonho do Xavier e o sonho do Magneto, e a gente trazendo agora um pouco para esse futuro, né, da era Krakoana, onde que mutantes em si, não existe mais vilões, entre aspas, não existem mais vilões e mocinhos, existem mutantes. Quando você vê esse tipo de parametrização desse sonho, de todo esse circo que foi armado ali nos anos 90, para depois chegar nessa era Krakoana, você consegue traçar um paralelo sobre o sonho? O que funcionou, o que funcionaria ou deixaria de funcionar se a gente fosse levar a grosso modo?
Cara, eu acho que o sonho do Xavier, ele é mais forte do que o próprio Xavier, porque eu acho que quando você menciona principalmente a era Krakoana, é no sentido de o que o Xavier fez ali no início de tudo, junto com o Magneto e até toda a criação da nação de Krakoa, né? E certas atitudes que o Xavier tomou mesmo antes, mas principalmente também a gente vê como ele age dentro de Krakoa e a questão de Krakoa em si ser uma ideia de separação, né? Faz parecer que a questão do sonho do Xavier já não existe mais, né? Acho que talvez essa seja uma impressão que leitores podem ter, mas eu acho que o sonho do Xavier, ele vai para além do Xavier. É esquisito mesmo quando a gente vê o Xavier fazendo algumas coisas que não condizem com esse sonho, né? Por mais que por vezes na cronologia a gente pode até apontar para coisas que até coloquem ele como um tanto quanto contraditório. Mas enfim, eu acho que o sonho do Xavier a gente acaba vendo em outros personagens. Por exemplo, eu acho que o Ciclope, por exemplo, é um personagem que nessa era de Krakoa poderia representar mais o sonho do Xavier. Principalmente enquanto ele estava sendo escrito ali pelo Hickman na primeira fase da revista X-Men. Mas no Xavier em si, ainda está por ser explorado, né? Essa questão de... seria muito bem-vindo, né? Uma edição que o Xavier fosse confrontado no sentido de o que aconteceu com o seu sonho, como que é o seu sonho agora. Mas é a questão do o mundo mudou, né? E eu gostaria muito de ver uma discussão forte em cima dessa temática do sonho, mais focado no Xavier, né? Para além de o mundo mudou, eu também mudei, então agora as coisas vão ser diferentes. Eu queria ver mais uma exploração de onde que o sonho, como que mudou esse sonho, né? Pelos autores mesmo, porque fica mais a cargo do leitor, até onde eu vejo. E como você disse, né, nas histórias aqui a gente vê essa questão do sonho, tanto na questão da teoria, né, do que ele quer pro futuro, pro mundo, como na questão, literalmente, do Xavier sonhando e tudo mais, né, essa cena que você citou com o Magneto, é na própria edição da história da Vampira com o Bob que a gente comentou. Eu acho legal que nesse sonho, ele conversando com o Magneto, isso pelo menos é uma coisa que se mantém até hoje, sabe? Uma coisa que acho que foi construída, principalmente, é claro, pelo Claremont, mas a gente vê durante toda a cronologia alguns autores trabalhando isso, como por exemplo aqui, a gente vê sendo muito bem trabalhado, né? Tanto no momento da saga de Legião que a gente vai pro passado, como nessa cena curta também do sonho dos dois, a conversa dos dois, é bem legal. Acho que a dinâmica dos dois não mudou muito. E tem até certo ponto da era de Krakoa que parece que o sonho do Xavier passou pro Magneto, que o Magneto acredita mais no sonho do que ele mesmo. Tem até uma cena em Inferno onde isso é comentado, né? Onde tem uma conversa entre os dois que talvez até remeta um pouco a essa que eles estão tendo nesse sonho aqui, e onde o Magneto parece acreditar mais no sonho do Xavier do que o próprio Xavier hoje em dia, que é curioso, né? Tendo em vista, principalmente pensando em busca de Legião e como isso é discutido aqui, até no sentido do Magneto ser a figura que talvez tenha impedido o sonho do Xavier, pela perspectiva do Legião, como a gente vai ver na história, e que, sem o Xavier, vira a figura do líder dos mutantes, do líder dos X-Men, né? É curioso pensar em tudo isso em cima de busca de Legião. É uma história que funciona bem, por si só, mas é claro, tá muito inserida na cronologia e também ela funciona bem até quando você pensa em outras histórias muito à frente, muito pra trás. Ela dialoga bem com muito da cronologia dos X-Men, né?
Eu acho interessante como nós somos compelidos a, no final das contas, pelo menos nessa época, a gente a tomar um lado, né? entender aquele ponto. Depois que nós ficamos adultos, que a gente começa a ver mais lados, né? Não, mas quem sabe se isso aqui não funcionaria, esse outro aqui não funcionaria, entendeu? E esse sonho do Xavier, eu concordo plenamente com você. É um sonho muito, muito maior do que o próprio Xavier, a persona Xavier em si, né? Na verdade, é uma utopia que nós podemos dizer aqui que seria perfeita para o próprio ser humano, né? Quando o ser humano não vê mais diferença no outro, né? Todo mundo ser igual e tudo mais. Só que tem todo esse detalhe do peso, né, pessoal do Magneto, né? Que é meio que trabalhado para nós antes de começar a Atração Fatal, né? Porque tem aquela minissérie do Magneto, tem aquelas revistas que focam nos traumas do Magneto para, entre aspas, né, meio que colocar uma razão pro Magneto ter essa vivência, ter esse pensamento diferente com relação à convivência humanos e mutantes, né? E isso é bem colocado na conversa entre eles nessa edição, que é testemunhada pelo David, né? E isso daí ocasiona, no final das contas, o poder do David, no final das contas, fala assim, não, peraí, eu tenho o poder para ajudar meu pai a realizar esse sonho dele. E eu já notei que ele e o Magneto não combinam, então eu preciso voltar no passado e eliminar o Magneto. E aí a gente começa a busca por Legião. E aí, Gibizeiro ou Gibizeira, tá gostando do episódio? Espero que sim. E você, tá afim de fazer parte de um clube de leitura comigo? Participar de grupo no WhatsApp? Ouvir episódios extras do Gibi Nosso de Cada Dia, moldados só pra você? Olha, então não perca tempo, venha ser um apoiador aqui do Gibi Nosso de Cada Dia. Estamos numa campanha, né, para juntar dinheiro, para a gente ter um editor o tempo todo para a gente. E quem sabe voltarmos a ser um podcast semanal. Olha só, hein, Gibi Nosso de Cada Dia toda semana. Já pensou que bacana? Mas para isso, eu preciso da sua ajuda para a gente continuar mantendo esse projeto. Então vai lá, apoia.se/Gibi Nosso. Você vai curtir as postagens, você vai curtir o grupo de WhatsApp, os episódios esses contêm guias de leitura, reviews de gibis assim que eu vou lendo o tempo todo aí pra galera, e você também pode votar em enquetes, escolher episódios e, dependendo do seu nível de apoio, não só participar como contribuir ativamente, gravando sempre aqui o Gibi Nosso de Cada Dia. Quem sabe se batermos as metas de lives no YouTube, olha só que bacana, criar um canal do YouTube do Gibi Nosso de Cada Dia pra gente sempre estar comentando as leituras, fazendo um review por lá, conversa e outras coisas mais. Então não perde tempo, querido ouvinte. Vem dar um apoio aqui, participar comigo e ter a experiência do Gibi Nosso de Cada Dia moldada pelo seu apoio. Então não esquece, apoia.se/Gibi Nosso. Só vem! A busca por Legião começa dessa forma, né? Ele acordando no hospital no momento que a Mística vai matar ele, usando seus poderes e tudo mais, pondo todo mundo ali pra baixo, porque o Legião é extremamente poderoso, ele é um mutante nível ômega, então pegou todo mundo de surpresa, pegou o Forge de surpresa, pegou todo mundo de surpresa, e a própria Mística também ficou com cara de bunda, né? Depois da ressurreição do Legião. No final das contas, o Legião passou a sair enfrentando todo mundo que aparecia no caminho dele, né? Dentre eles, por exemplo, tem um embate dele com a equipe que tá junto com a Tempestade, por exemplo. E eles tentam impedir que o Legião volte ao passado, porque o Legião meio que tem essa ideia, né? O pessoal vislumbra isso, que é essa ideia que ele quer ter de voltar no passado para fazer isso, né? E é muito legal que aí a gente tem a participação de outros personagens, aí entra o Cable no rolo todo. O Cable ajuda com a tecnologia dele, mas a tecnologia de Shi'ar da Lilandra ajuda também o Cable conseguir, vamos supor, voltar para o passado para avisar a equipe. Porque o que acontece? Obviamente a gente não vai contar todos os detalhes, né, querido ouvinte, aqui, porque o arco ele é até meio grandinho, mas seria interessante vocês lerem. Nós aqui só vamos dar alguns detalhes legais da revista. E uma equipe de mutantes volta no passado, né, junto com o Legião, né, que é a equipe que tá com a Tempestade, Psylocke, o Homem de Gelo. Esse pessoal acaba voltando pro passado lá e tem que viver uns meses no passado, né, porque o espaço-tempo é diferente E o próprio Legião também volta no passado e parece que todo mundo volta não lembrando de nada. Eu pergunto pra você, o que, que você achou, relendo isso agora, o Henrique, com mais tempo, mais calma, com cabeça de adulto e tal, você gostou desse desenvolvimento pra dentro da história? Porque assim, já tá estabelecido o vilão, já tá estabelecido pra nós ali o Legião como vilão e a ideia principal dele, voltar no passado, matar o Magneto pro Xavier se suceder na sua missão de convivência pacífica de humanos e mutantes, né? Na cabeça do Legião isso resolveria o problema, né? E os mutantes X-Men que foram tentar impedir ele acabaram indo pro passado também. O que você acha disso? Você gostou desse desenvolvimento? Você achou ele coeso, né? Você achou ele mais pé no chão? O que você achou?
Cara, eu gostei, principalmente pela simplicidade. Acho que até não tem uma necessidade de uma super elaboração, porque o Legião é... Por mais que agora, nesse ponto, ele esteja mais consciente e tudo mais, ainda assim, ele é um jovem que nunca teve muito espaço também para amadurecimento, né? Já que ele tinha... Uhum. Todas essas questões. Ele era um jovem autista, ele tinha múltiplas personalidades convivendo ali na cabeça dele, tomando espaço que a mente dele por si só deveria ter para amadurecer. Então, é alguém que não tem a maturidade suficiente e quando entra em contato com o Xavier e o Magneto ali no sonho do Xavier e o embate de ideias, a discussão sobre as duas, os dois modos de se enxergar o papel da mutanidade no mundo e como convivem as duas espécies, faz sentido ele simplificar a coisa para: ah, tá bom, então se o Magneto não existisse, a vida do meu pai seria melhor. Então eu acho que isso segura bem, não precisa de um, até no sentido de, você não precisa de uma coisa super elaborada e com muita conceitualização às vezes, pra você ter uma grande história, porque aqui a história tem muito mais uma carga emocional, né? Uhum. E a premissa dela é bem simples, assim, um garoto que tem muito poder, não sabe muito bem o que fazer com esse poder, até não sabe muito bem o que, dependendo do que ele fazer, quais vão ser as consequências, né? A Era do Apocalipse é isso, né? São as consequências de um ato, assim, inocente, digamos, porque o Legião é o vilão aqui, mas é muito no ponto da inocência, né? Ele não tem muita noção do que ele tá fazendo, acho que isso é legal também, não é um vilão... Até não é dos vilões que a gente vinha acompanhando nas histórias até aqui, né? É um vilão mais por acaso, né? Os próprios X-Men não sabem direito como lidar com ele também nesse sentido. E também, porque ele é muito poderoso, né? Aliás, esse é um ponto que eu fico um pouco confuso. Eu não entendo como que o poder dele evolui a ponto de... Não é uma coisa que chega a me incomodar na história, mas eu não consigo entender direito como o poder dele evolui a ponto dele conseguir ir pro passado. Mas deixa... fica na história de que ele tem potencial pra ter vários poderes, né? Ele acabou de descobrir mais um novo. Então isso já explica bastante coisa. Qualquer coisa que... É até um artifício, um personagem como Legião acaba sendo um artifício muito prático pra você puxar alguma coisa de acontecimento pra história sem explicar muito, porque ele já demonstrou ter vários poderes e que vira e mexe ele pode ter mais poderes, né? Então acho que nesse sentido que não prejudica a leitura, mas eu não entendi muito bem, principalmente na primeira vez que eu li, eu fiquei, mas peraí, ele já tinha esse poder, ele pode voltar no passado, mas enfim, acho que esse é um ponto menor. E eu gostei também de como começa a primeira edição, que de fato vem com um número, né, parte 1 na capa, que começa, eu até pensei, peraí, será que eu não perdi alguma coisa? Mas não, é porque começa com um salto, né, uhum. Tem um salto pro momento da ação, e aí depois a gente retorna pra onde tudo começou, né, eu gosto muito desse artifício em história de quadrinhos, eu fico... Eu admito que me fisga esse tipo de construção. Até no retorno do Proteus, numa história de X-Men Legacy que eu li recentemente, tem o mesmo artifício, mostra um ponto futuro da briga e você fica, caramba, como é que chegou nesse caos? E aí depois volta pro passado e eu gosto desse tipo de construção, né? Me prende. E vai se construindo toda uma coisa cada vez maior, né? A princípio é grande pela possibilidade do Legião poder causar qualquer catástrofe, né? E depois vai ficando ainda maior no sentido de que fica claro o que ele quer fazer e até é algo que é tão bombástico que vai chamar a atenção dos vigias, do Império Shi'ar e tudo mais, né? Então eu gosto também como a história vai progredindo a ponto de virar uma história de fim do mundo, né? Que no começo não se imaginava necessariamente, só que sendo Legião era uma possibilidade, né? Qualquer coisa era uma possibilidade. Então eu gosto desse começo e gosto muito de como a história progride também. Até no sentido dos X-Men do lá, uma equipe, depois a outra, eles se perdendo, eles perdendo a memória também quando chega no passado, eu acho interessante, porque dá uma desacelerada na história, que uhum. é importante pra mim, principalmente no sentido de entregar uma das melhores coisas dessa história, que é mais tempo pro leitor passar com o Xavier e o Magneto em Israel, nesse ponto da vida deles, né? Uhum. E inclusive, a gente comentando essa história enquanto tá acontecendo todo o conflito se intensificando em Israel, entre Palestina e Israel, e até envelheceu mal, inclusive, a cena que quando os X-Men chegam em Israel, mostra que os dois exércitos, diante do Legião, até não só cessaram o fogo, como se uniram. Eu acho que até envelheceu um pouquinho mal, né? Porque, assim, no sentido de ler isso, principalmente nessa semana que a gente tá lendo, e não imaginar uma coisa dessa acontecendo enquanto o que tá rolando essa semana. Mas, enfim, eu gosto bastante desse começo do que se arma aqui. E principalmente também porque é um vilão que não necessariamente a gente precisa sentir raiva ou ter asco. Uhum. Eu acho interessante isso também, porque a gente até fica com um pouco de um sentimento de dó do personagem estar ali, fazendo uma coisa errada, mas sem saber direito que é errado, né? Dá uma vontade de querer orientar ele mais do que derrotar ele, né?
É, uma coisa que é bem legal, você falou tudo agora, né? O Legião é um vilão, né? No caso aqui a gente tá falando vilão, mas ele é um personagem tão curioso que nós entendemos que esse ato que ele quer fazer é altruísta pelo pai dele. Ele ama muito o pai dele, ele ama muito o Xavier. E esse detalhe que você também comentou sobre o poder, o que acontece? O Legião, né, nesse período das histórias, o Legião só tinha, entre aspas, só tinha sido havido mostrado para nós três personalidades só do Legião. Quando essas três personalidades se unem, elas destrancam esses poderes a mais do Legião, entendeu? Inclusive fazendo, entre aspas, ele voltar à sessão, né? Coloca ele, ele é ação, mas ele tá com o objetivo concreto do que ele quer fazer. Eu vou voltar pro passado, entendeu? Eu vou fazer uma dobra espaço-tempo e conseguir voltar pro passado no tempo que eu quero. É isso que ele faz e ele leva os X-Men. Vale lembrar que a luta que ele tem com a Tempestade ajuda a catalisar o poder. Essa que é a grande verdade. Por isso consegue levar também todo mundo no meio do combate. No meio do embate leva mais gente. Né? Então, tipo assim, toda vez que acontece isso daí, mais vezes no futuro, o Legião, ele tem 10 personalidades, tá, gente? Vai começar a retornar outras personalidades, uma personalidade vai voltar a brigar com a outra lá dentro da cabeça do Legião e tudo mais. Isso daí vai voltar acontecendo depois, mais pra frente, na cronologia. Mas, a princípio, o Legião aqui, esse poder de viajar no tempo, de ele imaginar e fazer essa dobra tempo e espaço, é destrancado agora, nesse momento, com a união das outras três personalidades que o Legião tem. Vale lembrar que cada personalidade era um aspecto dos poderes do Legião. Então ele tinha um poder de telepatia, igual o Xavier tem. Ele tem a pirocinésia, que ele pode controlar o fogo e manipular o fogo ao bel prazer. Só que, diferente do Piro, do Pyro, né, que precisa de uma labareda de fogo para começar a manipular o poder, não. O nosso querido David Haller consegue criar. Entendeu? Então ele é extremamente poderoso, sabe? Ele é mutante nível ômega, assim, absurdo. Falando sobre o tempo que eles voltam ali, é legal para nós vermos ali no começo várias das vezes que o Xavier e o Magnus estão conversando no passado sobre o futuro. E vale lembrar que nesse período nenhum dos dois sabiam que um ou outro era mutante, nesse começo ali. Então isso daí era legal porque eles conversando, eles tendo todo aquele impacto ideológico, né, um contra o outro, na conversa, assim, eles são muito amigos, se gostam demais, só que nenhum sabe dos poderes do outro ainda, né? Até que tem uma cena muito engraçada que ele fala: nossa, você consertou isso daqui ficou perfeito, cara, dá até a impressão que você consegue manipular isso aqui, sabe? Falando pro Magneto, mas que Neto, não lembro se ele tinha consertado uma cadeira de rodas, uma bicicleta, não lembro o que é agora, o que, que ele tinha cadeira. Consertado. Isso. Então, tipo assim, é interessante demais você ver esse começo. E é legal porque a conversa entre eles são todas conversas metafóricas, né? Eles usam: não, mas suponha isso daqui, mas já pensou se isso daqui poderia ser assim, isso daqui ser dessa forma aqui. E ao mesmo tempo ocorrendo esses conflitos, né? Porque eles estão numa zona de guerra ali, né? Cuidando de refugiados e pessoas feridas, né? Não importando o lado. Então, quando a gente vê esse aspecto da história, juntando com todo esse detalhe do Legião, como o nosso querido Henrique bem disse, né? O Legião, você percebe a motivação dele e você nem fica chateado com ele, porque você fala assim, não, na verdade ele tá fazendo isso porque na cabeça dele ele tá indo ajudar o pai dele, né? Não deixa, o Legião não deixa de ser uma criança que nasceu com problemas, que sempre teve esse detalhe de viver em estado catatônico muito tempo, toda vez que seus poderes despertam, pessoas se machucam, aquela parada toda, sabe? Então, nós lendo, o sentimento é esse mesmo, a gente fala, pô, coitado do moleque, o moleque só quer ajudar o pai dele. É, obviamente, querendo cometer um crime de voltar no passado e atacar o Magneto. É, uma coisa que é legal também é quem fica no futuro ali, o Xavier, a Jean, o Ciclope, o Cable, eles resolvem, né, criar uma forma de mandar o Cable pro passado naquele período, né, porque os equipamentos do Cable estão mais ou menos naquele período, para conseguir voltar naquele tempo pro Cable ajudar os X-Men de lá a impedir o Legião, né? Isso daí é bem legal. E é legal que o Cable, quando viaja no tempo, ele tem tempo só de passar pro Bispo, né, o Bishop. Eu tenho costume de chamar o Bishop de Bispo, cara, por causa do desenho. E ele consegue meio que pôr a mão, é ele que meio que esclarece a situação pro Bishop, e depois a Psylocke lê a mente, passa pra todo mundo, aquela parada toda, e eles voltam a tentar enfrentar o Legião ali naquele período, né, e tem um embate, assim, incrível, né, diga-se de passagem, para resolver essa solução. Aí, eu pergunto para você, meu querido Henrique, a resolução do arco em si, né, que depois culmina na Era do Apocalipse, ela traz um desenvolvimento final para os personagens. Como eu digo final? Final porque na cabeça deles, eles já têm noção de que se o tempo for alterado, se alguma coisa ali for mexida, talvez a maioria deles nem deva mais existir, ou o futuro deles seja diferente. O que você acha da pressão que essa história acaba colocando, não só nos personagens, como nos leitores? Como é que você se sentiu, assim, pressionado relendo isso?
Eu acho legal, acho que, sim, eu citei como uma das grandes, talvez a melhor coisa da história, os momentos que a gente passa com o Xavier, e eu até falei Magneto, mas tem razão, tem que chamar de Magnus, que ele não era o Magneto ainda.
É, ele não era o Magneto ainda.
Mas acho que talvez esse pra mim seja o ponto alto mesmo, né? Como que, conforme a gente vai chegando perto do fim, a gente tem um ponto onde os personagens já não podem fazer nada, só torcer, porque eles tinham uma chance, que era aquela equipe no passado, impedindo, e eles estão no presente sem saber se deu certo ou não, né? E o raio lá, a onda de raio que tá transformando tudo em cristal e destruindo a realidade advinda do cristal Macran, né? Tá se alastrando por toda a realidade. Aparentemente eles sentem, não deu certo, né? E aí eles vão passar uns momentos finais ali de vida querendo estar perto, né, de quem eles amam, né? E é bem legal esse ponto, até pra aprofundar os relacionamentos dos personagens, né? A Jean Grey tem um ponto que ela vira pro Ciclope e fala: eu sempre te amei, mas eu nunca te amei tanto quanto eu te amo agora, sabe? É um momento bem forte. Quando eles falam pro Cable que eles eram, respectivamente, Ciclope, Jean Grey, Magrão e Ruiva, né? No passado dele, ou no futuro deles, criando eles, e o Cable fala que já sabia, né? E tudo mais, só que tava esperando que eles contassem, assim, quando eles estivessem preparados. É bem legal esse momento também, principalmente pra quem leu as aventuras de Ciclope e Fênix, né? E o beijo da vampira com o Gambit também é sensacional, assim, porque é algo
momento muito esperado, né? Todo mundo esperando.
É muito bonito esse ponto do beijo dos dois também. Tem um outro momento de beijo lá na revista do Cable, né? Que ele beija Domino. Também é legal, mas nada como esse. Aliás, esse ponto de eles estarem se aproximando do fim, entrando em contato com os sentimentos deles e tentando encontrar conforto ali entre a família, né? Porque basicamente é isso que os X-Men são, e até o texto final na edição do Cable. Lá na edição do Cable tem a última hora, né? Que é o que a gente vê na edição final de busca de Legião, só que a gente vê muito rápido porque a gente tá vendo entre outros acontecimentos do passado, e lá na do Cable a gente vai ver mais lentamente, assim, mais em detalhes. É bem legal essa edição do Cable, inclusive a capa, acho que saiu numa das edições da Abril aqui no Brasil, é uma capa marcante, assim, do Cable, do Ciclope, Xavier olhando pra cima e tal. Enfim, eu gosto muito principalmente desse ponto. Acho que a história é muito boa no geral, mas conforme ela vai chegando no final, ela tem isso de ela ser uma história também muito emotiva, né? Que mexe assim com, principalmente com um leitor muito fã dos X-Men, né? Eu imagino como tenha sido ler na época, sem saber direito o que ia acontecer na sequência. Deve ter sido bem bacana também. E é um, assim, uma história fantástica para começar uma iniciativa fantástica que é a Era do Apocalipse. A ideia, assim, editorial é uma coisa muito arriscada e muito grandiosa, né? Acho que são 6 meses que diversas histórias são lançadas numa linha alternativa. Tudo começa aqui nesse ponto, que é uma história brilhante, assim. E, enfim, eu gosto muito dessa questão de como eles. Como a gente, como leitor, consegue até se aproximar mais dos personagens no que eles sentem. Principalmente pensando que os anos 90 tem, às vezes, histórias muito focadas na ação e todo esse. Não só a busca de Legião, mas tudo que você citou aqui, das outras histórias também, muitas das histórias em X-Men, em Fabulosa X-Men, principalmente, que se aproximam da. Entre Aliança Falange e Busca de Legião, é todo um momento de descanso, de respiro, que é bem bacana, né? Que é um ponto que a gente pode se conectar mais com os personagens sem necessariamente uma ação grandiosa e explosiva acontecendo, né? Talvez até por isso eu tenha gostado, mesmo na primeira vez que eu li, porque como eu fui ler numa maratona, eu acho que se você ler uma coisa que tem ação o tempo todo, numa base mensal, conforme ela sai, a sua reação é uma. Quando você tenta ler, assim, 10 gibis de uma vez no dia, onde tem uma ação desenfreada nos 10 gibis, às vezes pode até te cansar. Inclusive, é uma coisa que eu até recomendo pra quem talvez tenha algum problema com histórias dos anos 90. Às vezes não tentar ler tanto, assim, numa maratona frenética de várias histórias no mesmo dia, e tentar ler numa dinâmica que mais se assemelha a quem lia na época, né? Não necessariamente de um mês para um mês cada história, senão você não vai terminar nunca, mas, sei lá, de um dia, cada dia leu um e tudo mais, acho que você acaba curtindo mais a história. E acho que Busca de Legião é um bom exemplo de como nos anos 90 tem histórias muito boas e às vezes uma falsa impressão, isso a gente, vão admitir, né? Na internet se causou muito nas últimas décadas uma falsa impressão de que os anos 90 é tudo uma porcaria. Que não é verdade, assim, é uma fase onde. É uma fase hiperbólica, assim, de quadrinhos super-herói. E quem não leu na época, assim como eu fui esse tipo de pessoa um dia, quem não leu na época e leu depois, acabou difamando os anos 90. Mas aqui a gente tá comentando de histórias, várias edições aqui de Busca de Legião, são justamente o exemplo que não é assim, elas são muito bem escritas e muito melhores até do que histórias que eu li e adorei dos anos 2000, por exemplo, sabe? Eu vejo isso hoje, de histórias dos anos 2000 que na época eu gostei, não gostando de histórias dos anos 90, que hoje eu não gosto tanto e gosto mais de histórias dos anos 90, como as edições que a gente tá comentando hoje.
Então, é interessante quando a gente fala desse momento emblemático dos X-Men, porque ele vai muito de cara com o editorial da época, né? Nesse período aí também tava, tipo, o Aranha, que vendia um pouco menos que os X-Men nesse período, né? Ele tava, tipo, num período da saga do clone já também, entendeu? Então, tipo assim, o período editorial, ele meio que pedia um pouco de descanso também, né? Como o Henrique falou e falou bem, tipo, nem tudo era, sabe, é ruim e tal. E os próprios editores, às vezes, os próprios desenhistas, os próprios escritores, eles tinham a noção de que esse período também ele necessitava de um descanso. Tanto é que os desenhistas dessa época, tipo, a gente tem aí o Roger Cruz, Ron Garney, Andy Kubert, sabe? Eram desenhistas bons, eles já eram desenhistas assim que tinham já o seu estilo. Obviamente, desenhavam em estilo explosivo, porque isso já era uma demanda editorial da época, mas já tinha um pouco acabado aquele negócio, tanto o sangue ranger de dentes, sabe? Aquela parada toda. Já tava meio que voltando a ação ter um motivo. E o bom desse arco do Busca por Legião é que tudo que acontece nele, né, além de ser todo fantástico de esquema de super-heróis, ele tem bastante de coração, ele tem esses sentimentos aí, né? O Henrique citou o Cristal Micran e eu realmente me esqueci de comentar do Cristal Micran. A Lilandra resolve ajudar nesse detalhe do Cable voltar no passado para tentar ajudar os X-Men do passado a impedir o Legião, porque os próprios vigias procuram ela e falam, olha, o negócio é o seguinte, o Cristal tá sofrendo uma instabilidade e o que vai acontecer lá no passado vai fazer o Cristal resetar a realidade e você precisa procurar alguém para ajudar a reverter esse problema, porque todo mundo sabe que os vigias só resolvem interferir quando alguma coisa vai dar muito errada na realidade, entendeu? Alguma coisa vai se alterar por completo. E o Legião voltando no passado, né, ele tenta matar de qualquer jeito o Magnus. Nesse momento, tanto o Xavier quanto o Magnus acabam revelando seus poderes nesse momento para tentar enfrentar o Legião. Ah, tem uma cena muito curiosa, né, que o Legião, ele volta no passado, né, vale lembrar que mesmo ele no comando das personalidades, dessas personalidades unidas, alguns dos aspectos das personalidades ficam. Uma delas, que é a personalidade do Jack, o aventureiro, ele é galanteador e tudo mais. Então ele meio, entre aspas, meio que abusa da mãe dele. A gente não fica bem claro que tipo de abuso que é, mas a princípio só mostra pra gente ele, tipo, arrancando um beijo dela à força, ela grita e o Xavier e o Magnus aparecem pra tentar ajudar ela, né? Fica subentendido que foi mais ou menos uma para que não aconteceu nada a mais do que isso só, né? E isso mostra um pouco também que o Legião, ele, por mais que ele esteja na capacidade do controle do poder, algumas das personalidades, e isso daí vai se mostrar mais pra frente, lá na frente, que é a hora que uma personalidade tá afim de tomar o poder, ela toma, sabe? Eu não quero muito saber do conceito como um todo, sabe? Ela não quer, não, agora a gente tá todo mundo quieto, mas agora é minha vez, agora eu vou tomar o corpo do David e vou assumir o controle de tudo. E nesse embate final entre eles, né, o David, a hora que vai aplicar o golpe final no Magneto, o Xavier entra na frente e morre, né, ele morre no lugar do Magneto. E isso daí faz a realidade começar a resetar e acontecer esse véu da realidade sendo partido, né, parece um paredão de cristal quebrando a realidade, e tem esses eventos aí que o nosso querido Henrique citou para nós, entendeu? Que tem essa despedida das pessoas que se amam umas com as outras, o fim de tudo, como... Tem a cena do Xavier falando com o Jim, com o Scott também, que é muito bonita a cena deles se despedindo, aquela parada toda, né? E depois, né, depois que essa depois dessa edição, a realidade é resetada, e aí vai começar a Era do Apocalipse. Só que a Era do Apocalipse vai ficar para outro podcast, porque é muita coisa para contar e isso daí é mais complicado. Mas levando em consideração as lições que nós pegamos desse período, dessa publicação, de como se sucedeu, né, na verdade, todo o desenrolar do arco, eu acho ele um arco, assim, vamos lá, 8 de 10, cara, porque ele é muito bem feito, ele realmente tá no mesmo nível ali da Canção do Carrasco, por exemplo, ali, sendo anos 90, pós-era Claremont, então ele tá ali naquela parada de, não, é bom, gostei. Você sentiu isso daí também? Bom, você já respondeu que sim, né, no começo, mas assim, você acha que o saldo é muito positivo? Porque depois, assim, eu sou um fã, confesso, de Era do Apocalipse, e eu acho isso um ótimo epílogo pro evento. O que você acha?
Eu acho que o único, assim, por tudo que eu falei, deu pra ver que eu gostei muito, né? Uhum. E eu gosto muito dessa história. Mas acho que a única coisa negativa que eu destacaria seria a presença da Mística no começo e depois ela sumir, assim, e ser mais um arco da X-Factor. Acho que isso talvez atrapalhe um pouco o comecinho, assim, do evento, né? Acho que se a coisa... Até se a Mística estivesse aparecendo... É que a Mística tava mais envolvida com a X-Factor, né? Então teria que ser, de fato, daquela forma, né? Mas, enfim, aquelas edições da X-Factor, eu não acho elas ruins, até porque elas são bem simples, assim, né? Então elas são bem funcionais, mas a arte não é das melhores e tudo mais, principalmente em comparação com essas edições de Fabulosos e de X-Men, que a arte eu acho fantástica, todos os artistas que estão trabalhando nelas aqui. As de X-Force, as de X-Factor já nem tanto, muito pelo contrário. Mas acho que de negativo eu apontaria mais isso, né? Tem a cena problemática que você acabou de citar, do Legião com a mãe dele. Mas, de fato, parecia que ele só queria assustar ela de alguma forma pra chamar...
Pra atrair eles, né?
Isso, Xavier e Magneto. E, assim, eu queria também destacar a cena que você mencionou, né? Da morte do Xavier. Que eu acho que é uma cena muito bonita, porque o Xavier, ele assim, o Legião, filho dele, não teve o contato com o Xavier a ponto de aprender o que o Xavier só mostra pro Legião ali, que, que o sonho do Xavier é tão forte que tem a parte do sacrifício também, né? De você colocar a vida do outro, às vezes, até à frente da sua, né? Que até é uma coisa que muita gente até problematiza no sonho do Xavier, né? Às vezes é excessivo isso, dele colocar o bem-estar do opressor, muitas vezes, à frente do oprimido, né? No caso, falando de humano e mutante, porque o Xavier... Como ele leva em consideração as duas espécies, muitas vezes ele defende muito a humanidade e tudo mais, né? E a gente vê aqui nessa cena dele se sacrificando pelo Magneto que é muito no sentido de, na ocasião, quem tá em apuros, o Xavier que se colocaria na frente, assim. Principalmente esse Xavier mais jovem aqui, né? Onde o sonho dele começou. Então é bem legal ver isso, né? Ele se sacrificando ali pra salvar o Magneto também, e a reação do Magneto, né? E a gente consegue até imaginar, esse Magneto vai ser outro Magneto, talvez, né? Não vai ser, assim, isso vai moldar o Magneto. Eu tô curioso pra saber que tipo de Magneto sai de uma história como essa, né? Então acho bem marcante esse ponto também do Xavier se sacrificando pelo Magneto. Bem desesperador a gente ver a realidade toda sendo destruída e tudo mais, né? A narração também. E o texto eu acho muito bom. Eu não lembro se é o Mark Waid já nessa edição também, colocando os diálogos, que é a edição de X-Men 41, né? Deixa eu ver aqui.
Peraí que eu já olho também, que eu tô com ela na cara aqui, que eu já te falo já.
Ah não, é só o Niciesa mesmo. O Mark Waid, ele faz o texto, ele faz os diálogos do Scott Lobdell, né? De Isso. Fabulosos.
Ajuda nos argumentos e tal.
Isso, e o texto do Niciesa aqui é muito bom, né, também. E acho que até no finalzinho tem uma coisa que eu gosto bastante, que é toda a narração enquanto tudo tá sendo destruído, e até termina com uma pergunta, né, o fim... E o último cristal que cai do rosto do Xavier marca um X, né? Até meio hiperdramático, mas acho legal, né? Uhum. Que forma um X e aí como se fosse um possível fim. E eu também gosto bastante do texto de um autor, até de um escritor que eu não gosto muito, que é o Jeff Loeb, em Cable. Mas o texto final dele eu acho bem legal, que é quando ele fala... Ele remete ao início dos X-Men, né? Porque ele cita a primeira frase... Que o Xavier falou no primeiro gibi dos X-Men, né? Que é o chamado dele. Atenção, X-Men, esse é o professor Xavier chamando. Venham a mim de imediato, né? Uhum. Então, ele fala, tudo começou... tudo começou numa escola privada em Westchester. Cinco jovens de nomes coloridos. Ciclope, Marvel Girl, Garota Marvel, Anjo, Homem de Gelo e Fera. E aí ele cita o chamado do professor Xavier e fala, conforme o tempo passou, eles cresceram em número, né? Alguns morreram, outros casaram, alguns tiveram filhos, e aí vai mostrando os personagens, né? Mas não importa onde a vida os levasse, o distintivo que eles usavam, um simples X, os unia como uma família. Acho muito bom esse título, até porque... Esse título, acho muito bom esse texto, até porque como leitor, a gente sente que a gente é unido também aos X-Men como uma família, né? A gente se sente parte dessa família. Tem um sentimento de família muito forte nos X-Men, né? E acho fantástico assim, esse texto do Jeff Loeb, que é um escritor que eu nem gosto tanto assim, mas que tem grandes quadrinhos na conta também, né? Não só esse daqui. E esse final do Cable também acho bem legal. E aí sim começa, né? A partir daqui já é Era do Apocalipse. Ah, vale mencionar também que todo gibi, né, que tava saindo antes da Era do Apocalipse, terminou com esse final mostrando versões cristalizadas, né? Esse efeito de cristal em cima dos personagens.
Todos eles,
Todos eles, né? E eles se despedaçando, assim, né? E eu também aproveitei pra reler, porque a minha sobrinha, ela mora nos Estados Unidos, e ano passado ela achou umas revistas que jogaram fora, assim, colocaram numa caixa pra pegarem, né, na frente de uma casa, e dentre elas veio justamente a edição de Wolverine que conecta com a Busca de Legião, que é quando o Wolverine...
Tá saindo no palco Dente de Sabre, né?
Exatamente, e essa é uma edição daquelas deluxe, né, então quando eu queria ler isso quando eu peguei ano passado, que ela me mandou, e aí aproveitei, já que agora tava nesse ponto editorial, pra ler. E é bem legal ler essas edições que elas abrem. Você já viu essas edições, Léo, que você vai abrir na página e certos quadros são expandidos?
Sim. já, tipo, tem dois a três, né? O da Image tinha muito, tipo, o Wildcats tinha, tinha aquela página quádrupla.
É isso mesmo.
Uhum, era muito louco. Essa capa você virava, essa última do Wolverine com o Dente de Sabre, a capa, você virava de costas o gibi, era uma capa toda, né? Com o Dente de Sabre e o Wolverine, é muito louco.
É muito bom, e essa edição eu nem lia Wolverine nesse ponto. Eu li essa edição quando eu tava lendo Busca de Legião, porque eu fiquei curioso, porque aparece uma cena apontando pra essa edição, dentro de uma edição da Busca de Legião.
Sim.
E eu fiquei mal feliz quando eu consegui essa revista por acidente, e relendo também, é muito boa essa edição. Você passa um dia todo ali na Mansão Xavier com o Wolverine, ele comendo, assistindo televisão, malhando, tentando esquecer do Dente de Sabre e resistir à tentação de atacar ele. Aí o confronto final entre os dois também é fantástico. Então fica a dica também pra, mesmo que você que esteja ouvindo a gente nunca tenha lido o Wolverine dessa época do Larry Hama, acho que talvez se você ler essa edição você vai ficar curioso pra ler outros, né? É uma edição que trata de um momento específico, né? Então você não precisa ter lido muito da história. Claro, favorece se você sabe mais da tensão do Wolverine e do Dente de Sabre, mas vale a pena dar uma conferida nessa edição, porque é muito boa, e acho que é histórica também esse confronto entre os dois.
Ah, cara, é bacana demais, porque desde o final da Aliança Falange, né? Inclusive que o Dente de Sabre meio que ajuda, né? Os X-Men no embate contra a Falange e tal e tudo mais, ele tava lá na mansão, entendeu? Ele tava lá tentando o Gambit, dando trabalho pros X-Men e tudo mais, né? Ele é até engraçado certos desenvolvimentos de história, né? E esse embate é muito louco. Na revista do X-Force, né? A gente não tem ninguém da X-Force interagindo com nada nesse período, né? A X-Force tá enfrentando outros perigos, outros eventos estão ocorrendo nesse período aí, né? Mas o se cristaliza, na última página começa o tecido da realidade romper ali, né, porque em Era do Apocalipse, todas as revistas mudam de nome, os conceitos são todos trocados e tal, é muito legal, cara. É muito bacana. Quando a gente for falar de Era do Apocalipse, a gente explica melhor todos esses conceitos aí pra vocês. Quer colocar mais alguma coisa, meu querido Henrique? Tem mais algum detalhe que você gostaria de citar sobre esse arco?
Cara, só uma outra curiosidade. Eu também tenho a edição, uma das edições, a terceira parte de Busca de Legião da original, e eu também aproveitei para ler, né? É a única que eu tenho de Busca de Legião original, é essa daqui. E acho que foi impressa, deve ser uma reimpressão, assim, porque depois já tem um spoiler da edição seguinte, que é mencionado aqui a morte do professor Xavier, né? Uhum. E no final tem uma propaganda para pro serviço memorial do professor Xavier.
Uhum.
No shopping de Springfield, e onde você, leitor que estivesse vendo essa propaganda, poderia ir conhecer o Ciclope e os escritores Fabio Nicieza e Scott Lobdell em pessoa. Eu não sei como eles trouxeram o Ciclope para nossa realidade, mas enfim, eu fiquei com vontade de ter ido a esse serviço memorial aí pro Xavier em ocasião da sua morte.
Ah, cara, nossa, é super curioso, né, cara? Essas coisas eram bacanas, sabe? Incentivava, no final das contas, nós a irmos atrás de continuar lendo as revistas, porque as propagandas, elas eram parte, vamos lá, pesada do marketing ali naquele período. O marketing era feito dentro das próprias revistas. Tinham também propagandas de TV, de algumas, quando chegava nesses grandes arcos, né, a popularidade dos X-Men estava tão grande que passava propagandas e tudo mais. Então, naquele período, nesse período mais explosivo dos anos 90 aí, todo mundo era compelido, cara, a correr atrás dessas revistas e tá por dentro disso. Na escola a gente falava muito disso. Foi o auge da época do desenho aqui pra nós no Brasil também. Então, cara, X-Men tava em todo lugar, Wolverine tava em tudo quanto é academia, tinha foto Wolverine em carro, sabe? Os X-Men estavam fazendo muito sucesso, né? E nenhum de nós, quanto a leitores, tinha noção do que vinha na Era do Apocalipse depois, a não ser algumas imagens que a gente tinha visto numa Wizard, numa outra revista aí, que fazia esses previews pra nós, entendeu? A primeira vez que eu dei de impacto com qualquer um daqueles personagens, daqueles visuais do Era do Apocalipse, eu pirei, cara. Falei assim, porra, cara, que louco, é muito mais legal do que eu pensava. E aí você começa a ficar, assim... E você começa a ver como funcionava, né, esse marketing da Abril aí, de ficar fazendo propaganda, se referindo, sessão de cartas e outras coisas mais que ajudavam a fomentar. É coisa que hoje não tem com a Panini, né? A Panini é só um produtinho fechadinho ali, pra, ó, levou, não levou, tá aí, pronto, acabou. Mal e mal um checklist mensal. E olha lá. Então é meio complicado isso daí. É isso aí, então. Meu querido Henrique, do podcast Utopia X, um podcast maravilhoso de mutantes, né? Mais uma vez, um prazer ter você aqui comigo. E se o querido ouvinte que ainda, né, nesse planeta não conheceu o Utopia X aí, o melhor podcast de X-Men da podosfera aí, pô, por favor, Henrique, apresente o Utopia X pra galera aí.
Cara, antes de apresentar o Utopia X, primeiro, parabenizar você, Léo, acho que eu talvez já tenha feito isso nas outras vezes que eu participei, mas o trabalho que você tá fazendo, em especial, assim, a atenção que você tá dando aos X-Men já há um tempo, de passar por várias sagas, assim, é um trabalho incrível, que eu imagino que para muita gente interessada nos X-Men, querer ler, até que já leu e quer reler ou repensar as histórias, tá sendo muito legal acompanhar todos os episódios que estão saindo aqui no Gibi Nosso sobre X-Men, e espero que você faça ainda muito, muito mais de pauta mutante por aqui, até chegar um dia na Era de Krakoa. Uhum, Espero que você vá longe com a saga.
Muitos anos de podcast, muitos anos.
E pra quem não me conhece, eu sou do Utopia X, a gente tá num hiato nesse momento que a gente tá gravando, que eu tô gravando aqui com o Léo, mas a gente tá pra voltar, a gente tá pra gravar episódios de Novos Mutantes, inclusive Léo tá convidado pra participar do primeiro episódio sobre Novos Mutantes, e começar também a falar sobre as edições de A Saga dos X-Men. A gente também cobre a Era de Krakoa, dá pra sair um episódio sobre o último grande evento que teve, Juízo Final, e a gente também faz episódios sobre outras fases, como os Novos X-Men de Grant Morrison, sobre filmes, séries, enfim, vocês vão achar muita sobre a saga dos anos 2000, vocês vão achar muitas pautas e muitas linhas de episódios por lá. E em breve vem muito mais também, e novidades, principalmente pro ano que vem. E vai ter bastante episódio ainda saindo esse ano, então vocês têm aí um tempo pra maratonar, caso não conheçam. E quem conhece o Utopia X e tá com saudade porque faz, acho que um mês e meio, uns dois meses que eu não lanço episódio novo, fiquem tranquilos que esse mês de outubro vai sair bastante coisa por lá. Então vocês ainda tem muito que ouvir do Utopia X em 2023. E agradeço demais de novo pelo convite, Léo. Obrigadão.
Ah, cara, é sempre um prazer trazer aqui mais um querido amigo mutante aqui pra gente conversar, né? Esse ano ainda, esse é o último episódio de X-Men do ano falando sobre um arco dos X-Men. A gente vai parar aqui, Era do Apocalipse sai o ano que vem, né? Não, mas não fique triste, querido ouvinte, porque a gente já tá marcando mais um conselho cracoano aqui pra gente vir aqui falar sobre os 60 anos dos X-Men. Mas nós vamos fazer um episódio diferente sobre os 60 anos de X-Men. Então você já fica ligado que até o fim do ano nós vamos fazer um episódio especial aqui sobre os 60 anos dos X-Men. O nosso querido Henrique já está convidado a voltar. Mais outros queridos amigos aí, que geradores de conteúdo de X-Men, também vão participar aqui para... Ou seja, vai ser aquele episódio onde que mais pessoas vão estar participando para nós celebrarmos os 60 anos dessa equipe que a gente gosta bastante, né? Que é uma equipe aí que fez muito parte da minha adolescência, que, vamos lá, esteve comigo em momentos difíceis da minha vida. E é por isso que eu gosto muito dos X-Men. Eu gosto sempre de estar falando dos X-Men aqui. E sempre que possível eu vou continuar falando, porque eu gosto muito da equipe. Eu quero o melhor para ela, assim como o meu querido Henrique quer. E a gente sempre torce pelo melhor aí para essa super equipe. Espero então, querido ouvinte, que você tenha gostado desse episódio, né, do Busca por Legião. Busca por Legião não, Busca de Legião. Espero que você tenha gostado desse arco epílogo, só que muito importante, com esses conceitos que a gente falou aí, que fala de legado, fala sobre momentos importantes da vida de cada personagem, explica sobre, fala sobre sonhos, fala sobre arrependimentos e muitas outras coisas mais que esse arco curto, porém muito importante da cronologia mutante apresenta. Tá bom? Não deixe de seguir o Gibi Nosso de Cada Dia nas redes sociais, então, @ Gibi Nosso Podcast no nosso querido Instagram, tá bom? Também, caso você esteja gostando dos episódios, considere se tornar um apoiador aqui do Gibi Nosso de Cada Dia no apoia.se/Gibi Nosso. Porque lá nos nossos apoios, né, além de ter clube de leitura comigo, a gente está fazendo clube de leitura uma vez por mês, assim que bater as metas vamos ter sorteios de quadrinhos, grupo de WhatsApp comigo e também acesso ao Gibi Nosso de Cada Dia Extra, que são episódios extras que eu solto toda semana, 2 a 3 episódios com reviews curtos de gibis que eu ando lendo por aí e eu gosto de dividir com os apoiadores aí sobre esses gibis. Já tem até guia de leitura spawn lá que eu já fiz, tem, eu tô desenhando saga, formatos sagas que eu tô lendo, no caso, saga do Batman, já resenhei mangá, resenhei Juiz Dredd, resenhei gibi recente que tá saindo, tipo, da Mulher Maravilha, da DC. Essa semana eu resenhei também, no momento que você vai estar ouvindo esse podcast, já vai estar lá resenhado os novos Transformers do Daniel Warren Johnson, que tá saindo lá nos Estados Unidos. Então, são episódios bacanas aí, feitos com carinho aí pros apoiadores, entendeu? Então, não perde isso não, meu querido ouvinte. Venha se tornar um gibizeiro ou gibizeira aqui, participar e vamos fomentar a leitura, tá bom? Obrigado por mais essa audiência, por ouvir mais esse episódio. Deixe nos comentários o que você achou. Deixe as lembranças com o episódio aí do Busca de Legião, que você se lembra, se você viveu essa época, deixa aqui para nós. E até o próximo Gibinócio de Cada Dia. Tchau!